vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem dos nossos impostos. É dinheiro nosso. É dinheiro nosso. Né? Que parte do orçamento da União, de tudo aquilo que o país e o Estado gastam, né, arrecadam e consequentemente gastam, são disponibilizados através de emendas parlamentares. Ou seja, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ele tem a possibilidade de ir lá no orçamento, como se ele fosse lá no presidente, não esse que nós temos aí, esse golpista, mas o presidente de fato eleito pelo povo, fosse lá e falar: ó, presidente, eu quero que R$1 milhão vá lá para Naviraí, para poder fazer asfalto no bairro tal. Ou eu quero que R$700 mil vá lá para a saúde do município, para poder eles ajudar a custear o município, a saúde do município. Essa definição dos deputados federais, ela tem que ser conquistada. E dos deputados estaduais. Eles têm um X de emendas, os deputados federais algo em torno de R$15 milhões para o estado inteiro, e os deputados estaduais algo em torno de R$1,5 milhão por ano para o estado. E aí, R$1,5 milhão, você pense bem, para dividir para 79 municípios, não consegue atender todo mundo. E vai atender quem? Que município que vai ser atendido? Aquele que o vereador fica lá no pé do deputado. Aquele que o prefeito vai lá e pede, peticiona e apresenta o projeto e mostra que é viável investir no seu município. É para esses municípios que vêm os recursos, que são limitados. Fora todo o resto do orçamento da União e do Estado, isso que é indicado pelos deputados estaduais e federais é dessa forma. Tem que convencer o deputado, tem que mostrar para ele que é bom investir em Naviraí. E é isso que nós temos feito. O deputado Amarildo tem nos atendido e tenho certeza que vai continuar atendendo. Como não poderia deixar de ser, vereador Simon, nós aqui colocamos uma questão relacionada a um direito dos servidores municipais, especificamente da categoria de pedreiros. E tenho que dizer aqui, não posso me furtar da discussão de uma reforma administrativa. Nós precisamos de um novo organograma. Um organograma que seja principalmente adequado à realidade do município, que haja o enxugamento da máquina pública, que haja a redução dos cargos comissionados. Eu sei que é importante ter alguns cargos estratégicos, algumas posições estratégicas para ajudar, auxiliar o prefeito a administrar a cidade, mas não na quantidade que existe hoje. Não na quantidade que foi duramente criticada por esta Casa de Leis e por aquele que foi eleito prefeito e todo o grupo que estava junto durante a campanha eleitoral de 2016. Precisa adequar, vereador Márcio, precisa adequar as ações ao discurso. Precisa resgatar tudo aquilo que foi prometido em campanha e colocar em prática. É assim que se faz política séria. Porque não adianta, enquanto nós vermos representantes da população sendo eleitos em cima de plataformas falsas, em cima de plataformas mentirosas, em cima de promessas que não podem ou sequer têm a intenção de cumprir, a nossa classe política, toda ela, vai ser sempre desacreditada. À medida que nós não conseguimos falar algo em campanha e realmente, pelo menos, tentar colocar em prática durante o mandato, nós não vamos ter credibilidade para convencer o cidadão, para convencer o eleitor de que é importante a participação dele no processo eleitoral. E é importante. Só mais um minuto, senhor presidente, só para concluir o raciocínio. E é importante a participação de cada cidadão. Não vote em branco, não vote nulo, como tem vários posts aí na internet falando: vamos votar nulo, vamos protestar. Isso não é forma de protesto. Quer protestar? Vai para frente da prefeitura. Vamos cobrar o prefeito. Vamos mobilizar para ir para frente do governo do estado. Vamos cobrar o governador. Vamos nos mobilizar para cobrar as pessoas que têm a responsabilidade de nos dar a resposta enquanto cidadãos. E cobre o vereador também. Nossos gabinetes todos aqui estão abertos para receber todo e qualquer cidadão que tenha a sua demanda, que tenha o seu questionamento. Venha para cá, vem para dentro da Câmara. nos cobre, nos questione, tragam as suas demandas. É para isso que nós estamos aqui. E para cobrar, principalmente, senhor presidente, para finalizar, que tudo aquilo que foi proposto em campanha eleitoral seja cumprido. Nós não podemos mais admitir campanhas eleitorais baseadas em planos de governo inaplicáveis, planos de governo que sequer estão adequados à nossa realidade. E nós vamos continuar cobrando mais uma semana, cobrando um novo organograma, cobrando uma reforma administrativa decente na prefeitura, e enquanto isso não acontecer, todas as semanas, em todas as sessões, nós estaremos cobrando. Não sei até onde isso vai, mas algum resultado eu tenho certeza que isso vai dar. Obrigado pela paciência de todos, obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos.
Convido para fazer uso da tribuna o vereador Josias de Carvalho, por 5 minutos.
Quero aqui cumprimentar todos presentes, aqui o nosso amigo ex-vereador Taquara, por vários mandatos nessa Casa de Leis, fez um trabalho muito bom na política da nossa sociedade. Quero aqui agradecer a presença sua, Cido. Aparecido sempre esteve aqui e prestigiando esse trabalho dessa Casa de Leis. Mas eu gostaria de comunicar à população, principalmente aqueles que necessitam do hemodiálise, nós sabemos que essas pessoas têm que se deslocar para outros municípios, como Ponta Porã, Dourados, até mesmo Campo Grande, para poder estar fazendo esse tratamento difícil, é um tratamento que suga muito do paciente. E eu estive pela manhã na prefeitura, conversando com o prefeito, e no momento que estávamos ali, discutindo alguns rumos a serem tomados, como aqui frisou o vereador Júnior, no que tange a fazer um novo planejamento, organograma, um novo quadro hierárquico. O prefeito já tomou esse rumo, sabemos que haverá um enxugamento, sim, porque a saúde hoje consome 30% da arrecadação do município. Então é muito difícil. São 50 milhões que consomem durante o ano. Então, vivemos um momento difícil nesse país, um momento acrimonioso, amargo, mas, enfim, o prefeito sabe da responsabilidade, tem feito um trabalho com muita ética, coerência, tem buscado também, vereador Júnior, no tocante às emendas parlamentares, faltam alguns ajustes para que possamos receber várias emendas dentro do nosso município e esse município, então, possa, sim, avançar. Mas, como estava dizendo, recebemos do secretário de Educação do Estado um ofício ali, e pedindo a matrícula aonde o Hemocentro hoje. E justamente para poder, logo em seguida, fazer as adequações necessárias naquele prédio e se instalar, então, o hemodiálise ainda esse ano. Eu fiquei contente com esta notícia. A gente sabe, eu sou um pouco imediatista, e assim como muita gente, queremos ver as coisas acontecendo a toque de caixa. Mas não é assim que funciona. Tudo há um procedimento, há critérios e que tem que ser seguidos. Infelizmente, o país nosso é um país muito burocrático. E às vezes, nós que pagamos os nossos impostos, a população merece o melhor dentro da saúde, merece o melhor dentro da segurança, e nós não temos. E isso nos deixa triste, chateado da forma como o governo, o presidente, o governo federal, o governo estadual, trata o cidadão. E os municípios hoje estão pagando um preço alto, né, devido a essa crise política que agravou economicamente também o nosso país. Mas o prefeito sabe que essa Câmara tem feito algumas críticas, mas são críticas para chamar a atenção, né, no que tange aí a gestão. Né, nós queremos uma gestão sólida, consolidada, e é óbvio que isso não se adquire do dia para a noite. Isso é um processo gradual, que com os outros gestores também foi assim. Eu sempre digo que hoje, comparado, uma das melhores gestões foi a do saudoso Euclides. Mas ele não fez nada também no primeiro ano. Isso é fato. E as coisas começaram a acontecer depois de um ano e meio. Né? E fez uma belíssima administração, foi reeleito. Né? E sabemos da competência do prefeito Zauri, da honestidade. Né? Na gestão anterior, se comentava muito sobre corrupção. É o que não se comenta nessa gestão. Sabemos da honestidade dele, sabemos que a honestidade é obrigação, mas sabemos também que, além dessa obrigação, né, que confere ao nosso prefeito, sabemos também da sua competência para gerir bem o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Convido para fazer uso da tribuna por 5 minutos o vereador Dr. Antônio Carlos Klein.
Pessoas aqui presentes, população de Naviraí. Rapidamente, 5 minutos não dá para falar muita coisa, mas queria fazer um comentário acerca do requerimento que proposto por mim, o filho da Paiola, Rosângela e professora Lourdes, quanto à contenção de despesas aqui nesta casa. Quase todos os vereadores são unânimes em dizer que a administração municipal, o executivo, tem que economizar. E nós precisamos dar um exemplo aqui no legislativo. A partir de nós arrumarmos a casa e economizarmos aqui, nós temos aí moral para poder cobrar do prefeito também, que economize lá embaixo. Então, eu acho que essa iniciativa tem que partir não só de nós quatro vereadores que estamos, mas de todos os vereadores. Inclusive, todos os vereadores aprovaram, sem discussão, o requerimento. E nós vamos ficar atentos agora, junto à mesa diretora, para que realmente se façam as medidas que contenham despesas. Nós não estamos dizendo que despesas que são feitas, que são ilegais, são legais, mas é possível que enxugue. Nós sabemos que na nossa casa, quando a situação aperta, a gente enxuga de todos os lados, na economia doméstica, na economia privada, nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias, se enxuga e tem como fazer. Então é isso que nós precisamos fazer na vida aí, porque todo o dinheiro que sobra aqui reverte, volta para o município e o prefeito vai aplicar onde for necessário para que melhore a qualidade de vida das pessoas. Então as medidas são elencadas no requerimento, foram aprovadas e agora cabe à mesa diretora, junto com os vereadores todos, envidar esforços no sentido de que contém as despesas, para que nós possamos também ter moral e ter cabeça erguida para cobrar do prefeito que contém as despesas lá na prefeitura. Eu acho que primeiro nós temos que fazer o nosso beabá aqui da casa e depois cobrar os outros. Então vamos começar por aqui. Eu tinha mais 3 requerimentos que já estão cadastrados, e um projeto de lei também cadastrado, que não deu hoje para entrar em razão da pauta. Um deles, até já falei com várias pessoas, é quanto ao horário das sessões. Várias pessoas e segmentos da cidade dizem que a sessão na terça-feira às 10 horas da manhã é ruim, porque fica mais difícil das pessoas virem até a Câmara, porque todo mundo trabalha e está ocupado durante o dia. Então que seria melhor que a sessão fosse à noite. Quando houve a mudança da segunda-feira à noite para terça-feira de manhã, foi iniciativa minha, o projeto de resolução, para que mudasse, porque eu verifiquei naquele tempo, eu já estou no terceiro mandato, que as sessões da segunda-feira à noite geralmente estavam com o plenário vazio, poucas pessoas na Assembleia, muito poucas, e que também a audiência pela rádio também não era boa, porque no horário da sessão existia aí o Jornal Nacional, existe a Tela Quente, a novela. E na cidade nós sabemos que várias entidades têm reuniões na segunda-feira, como por exemplo a Seleta na segunda-feira, acho que a maçonaria também, Terço dos Homens.